I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 15 and verse 11.
Eu me volto agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Palavras de Cristo. E disse: um certo homem tinha dois filhos. E nosso assunto de hoje é desperdiçando a alma. E nesta noite, olhamos para aquela que seja talvez a mais famosa parábola do Novo Testamento. Mais famosa até mesmo que a do bom samaritano. E um certo homem tinha dois filhos. Que pena que a parábola tem adquirido o título O Filho Pródigo. Porque, embora a parábola fale de ele estar desperdiçando o que ele tinha, esse não é o ponto da parábola. E assim como pregadores têm enfatizado por muitos anos, isso não é sobre o filho pródigo, mas é sobre o filho perdido. É esse o contexto. Nesse capítulo 15, você tem a parábola das ovelhas perdidas, e depois você tem a parábola da dracma perdida, e agora você tem a parábola do filho perdido. Não sabemos como foi que ela começou a ser chamada de parábola do filho pródigo. Ele é um filho perdido, um filho rebelde e um filho hostil, extremamente hostil. Mas sobre o que é essa parábola? Tem havido tentativas de dramatizar essa parábola do filho pródigo ou do filho perdido, mas não dá para fazer isso. É frustrante. Isso não pode ser feito porque é uma parábola. O que importa na parábola é o ponto, a mensagem, o significado, o seu significado. Embora tenha sido uma magnífica peça de literatura, tão profunda, tão cheia de significado, que você quase pode dizer que cada palavra tem um significado, ainda assim, a mensagem dela é o que importa. Bom, a mensagem é o que realmente importa. Bom, é uma parábola maravilhosa, mas é uma história particularmente profunda em si, mas não é esse o objetivo dela. Vemos a mente de Cristo em que a parábola tem uma aplicação espiritual. O sentido da parábola, normalmente, das parábolas, é muito óbvio e muito profundo. Mas a parábola, o veículo através do qual o sentido vem, é simples. É uma parábola simples, mas a parábola em si é simples. Ela é suficientemente intrigante para captar nossas atenções, mas não mais do que isso. E as parábolas de Cristo são incríveis e são obviamente de composição divina e a maneira em que elas operam. E aqui temos então essa grande parábola aqui. E é nisso que eu quero pensar nessa noite. É como, se você preferir, é Cristo pregando a si mesmo acerca da maneira de salvação, a maneira de encontrar o Deus Todo-Poderoso, a maneira de ter os seus pecados perdoados. É claro que Cristo, ainda naquela época, não estava, por assim dizer, livre para ensinar claramente o significado das parábolas. Ele ainda não tinha ido para a cruz do Calvário. Ele ainda não tinha assegurado o perdão dos pecados lá na cruz, no momento em que ele contou essas parábolas. Então as parábolas, elas eram meio que retidas um pouco, e o inteiro significado das parábolas vieram à tona depois da ressurreição de Jesus Cristo. Isso é claro, porque ele estava falando dele mesmo. Era ele o significado e a aplicação da parábola. E depois que Cristo ressuscitou, esse significado das parábolas viria à tona de maneira bem grandiosa. E assim eles explicavam as grandes parábolas de Cristo como sendo um meio de proclamar a mensagem de como buscar e encontrar ao Senhor. Procedamos então, porque esta parábola é tão rica e eu tenho que me manter dentro do tempo que eu tenho. E no versículo 11, e ele disse, um certo homem tinha dois filhos. Bom, os dois filhos... Não tinham simpatia pelo pai deles, mas de maneiras diferentes. Da maneira em que a parábola conta, podemos ver que o pai é um pai perfeito, um pai admirável, e a culpa, na verdade, de tudo é dos filhos. E nós olharemos apenas para o mais jovem dos dois filhos. O outro filho... precisa de uma mensagem para ele mesmo. E um homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Mas isso é uma frase chocante. Quando você a lê superficialmente, pode não te chocar, mas quando você pensa na frase que um filho devesse dizer ao pai, que um pai rico... O pai representa o Deus Todo-Poderoso na parábola. Mas que um pai dissesse para o seu filho, que um filho dissesse para o seu pai, pai, tudo que eu quero é o seu dinheiro. Eu não quero o senhor, eu não quero estar nessa casa, eu quero ir para muito longe, eu não quero ter nada a ver com o senhor, eu não quero... que o senhor escute notícias de mim, eu não quero escutar notícias do senhor. Era quase que uma maneira de dizer, eu te odeio e eu realmente desgosto, não gosto da cultura e do meio em que eu fui criado. E eu quero ir para longe. Mas eu quero a minha parte. E é impressionante, você não pode nem imaginar isso realmente acontecendo na vida real. Um filho que deseja ser tão bruto e tão hostil e tão rebelde, ousaria então a dizer, me dê a minha porção da minha herança. De alguma forma, esse pai é tão gracioso e tão benigno que ele, de fato, faz isso. Mas, amigos, a parábola tem um significado, ela está falando de nós, ela está falando da humanidade. Você pensou que a Bíblia era uma história macia? A Bíblia é realista. Quando ela vem a descrever o coração humano, ela mostra, sim, que nós não queremos nada com Deus. Nós odiamos a Deus, nós não gostamos da cultura em que Ele queria que nós vivêssemos, nós não gostamos dos 10 mandamentos, nós não gostamos da retidão, nós não gostamos da santidade e de todas essas coisas e das promessas espirituais do futuro. Queremos ficar longe dessas coisas. E tudo que nós queremos é as coisas que Deus nos dá. Nós respiramos o ar dele, nós comemos a comida que ele provê, e nós pegamos os nossos poderes, os nossos corpos, as nossas capacidades, as nossas habilidades, tudo aquilo que temos. Qualquer coisa que você tenha, talvez você seja uma pessoa muito inteligente, com uma memória muito boa, e você diz, eu vou tomar tudo isso para mim, eu vou pegar essas coisas para mim, e eu vou gastar essas coisas comigo, e eu não quero ser grato a Deus, eu não estou interessado nele, e eu virarei as minhas costas para ele, e existe em mim um instinto de crer nele, mas eu vou tentar me livrar desse instinto, eu vou empurrar esse instinto para fora de mim e eu vou então ficar procurando por qualquer tipo de explicação em que eu possa dizer que o surgimento da minha vida veio de uma maneira não espiritual. Isso reflete as nossas vidas. Você acha que isso é só uma história? É uma mensagem. E eis aqui, então, o filho mais novo dizendo, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E impressionantemente, de maneira tão incrível, diz, e ele repartiu por eles a fazenda. O pai deu a ele permissão para ir embora. E Deus faz isso conosco. Ele nos deixa ir e nós não somos julgados imediatamente. Nós não somos julgados imediatamente e nós pensamos que nós podemos então viver bem e que não há Deus e que não há céu e que não existe eternidade, que não haverá dia de julgamento e eu posso então ir atrás das minhas ambições, fazer o que eu quero, ser quem eu quiser ser, nenhuma referência a Deus, sem buscá-lo. E pensamos que podemos ignorar a Deus. E assim como diz o Catecismo Menor, a primeira pergunta lá diz qual é o propósito principal do ser humano, do homem? E a resposta é o principal propósito do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Mas o homem diz, não, eu não vou ter isso. Eu vou desfrutar de mim mesmo. Eu vou viver o meu próprio caminho e vou manter minha autodeterminação. E Deus, então, permite que por um tempo nas nossas vidas seja assim. E assim continua a parábola. Eu espero que vocês não me importem de passar um pouco da parábola e depois um pouco de explicação e assim por diante. E versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E poucos dias depois, não demorou muito para ele ir embora de casa, não demorou muito para ele lavar as suas mãos e se livrar da casa do seu pai. E conosco também não demora muito. Mesmo na infância e na adolescência, nós já passamos a decidir que não queremos a Deus e queremos andar no nosso caminho e que pensamos que não devemos nada a Ele. E não muitos dias depois, isso é verdade de mim, isso é verdade em relação a você. E ainda assim, a coisa mais racional no mundo é crer no Deus Todo-Poderoso, que esse universo tão cuidadosamente desenhado, planejado, reflete as mãos do nosso designer e também nós fomos feitos por ele. E ainda assim, nós, de maneira impensada e irrazoável, não muitos dias depois, e aqui diz, né, e o mais moço dele... E não muitos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo. E nós pensamos, né, tudo é meu, tudo é para mim. A narrativa é colocada dessa forma propositadamente. E aqui diz, né, que ele ajuntou tudo. Ele então reuniu toda a sua riqueza que o seu pai lhe deu, contou, olhou quanto ele tinha, o que poderia fazer, ele pensou, tudo é para ele, tudo é para o seu futuro, para o seu prazer, ele ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. E isso é imensamente significante. Ele não foi para o país vizinho, ele não foi para o país próximo, vizinho ao país vizinho, ele foi para uma terra longínqua. Uma terra distante. E por que você acha que ele fez isso? Bom, a aplicação da narrativa que nós temos que entender é que ele foi o mais longe que ele poderia ir, na esperança de que ele pudesse ficar o mais longe possível da cultura, da casa do seu pai, para que ele ficasse longe e para que fosse improvável, o mais possível que seu pai algum dia ouvisse falar dele de novo. E o interesse dele era não saber mais nada sobre o seu pai. Ele queria completa separação, completa distância do pai dele. E é o mesmo conosco. Nós viramos as costas para Deus, nós fazemos o oposto. Nós não queremos aqueles 10 mandamentos, nós não queremos estar relacionados, preocupados com o que seja certo ou errado, não queremos melhorar, nós não queremos que a consciência fale ao nosso coração, nós queremos liberdade para fazer o que queremos e queremos poder desculpar e justificar tudo o que fazemos. Então ficamos longe da cultura, não queremos ouvir sobre Deus. Ah, queridos amigos, eu posso dizer que quando você é um crente, você, quando tem oportunidade, quer falar para outras pessoas sobre Deus e o que Deus significa para você e como Ele mexeu na sua vida e como Ele operou na sua vida. E aí você percebe que muitas pessoas simplesmente cortam você. Eles não querem ouvir. Eles estão num país distante, eles não querem ouvir sobre Deus. Muitas pessoas até mesmo batem à porta na cara de pessoas com as quais você vai falar. E na rua você tenta falar com pessoas sobre coisas espirituais e eles não querem falar. E isso está tudo aqui nessa parábola. Eu não estou forçando. O que eu estou dizendo realmente está aqui. Um país distante, uma terra longínqua. As pessoas querem ficar totalmente separadas de Deus e das coisas espirituais. E o versículo 13 diz, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Palavras bem impressionantes, desperdiçou os seus bens. A palavra grega desperdiçou é uma palavra da qual nós derivamos a palavra escorpião. E a derivação vem da ideia de que um escorpião injeta o seu veneno no corpo de algum animal e o veneno então se dispersa, se espalha. É claro, aqui não é o senso em que a palavra é usada, mas temos a ideia de dissipação, de algo que se dispersa, que se espalha, que desperdiça e os seus bens. E ele fez isso, desperdiçou os bens deles. E os bens representam ele mesmo, a mente dele, o coração dele, a vontade dele, todas as partes do ser humano, a parte essencial. As suas próprias forças, energias e interesses e prazeres e afeições, ele desperdiçou e espalhou essas coisas, usando as coisas do mundo, explorando isso, explorando aquilo. Nós pensamos no rei Salomão da antiguidade, o filho de Davi. Nós lembramos que ele provou tudo na vida. Havia então a riqueza e ele experimentou todo tipo de coisa para satisfazer a si mesmo e para tentar acalmar um coração que estava dolorido. Ele provou prazer, ele provou todo tipo de coisas, ele era um homem que fez tantas coisas, ele estudava, ele explorava arquitetura e outras coisas, e ele tentou explorar de tudo, mas nada preencheu o coração dele e o satisfez. E você conhece as famosas palavras que ele disse, tudo é vaidade, significando tudo é futilidade, tudo é vazio neste mundo. E este filho mais novo desperdiçou, gastou, dissipando mil e uma coisas diferentes, diversões e interesses. E essa é a aplicação. Será que é isso que nós fazemos? Será que a minha atenção é para uma coisa e depois para outra? Então eu fixo os meus prazeres todos em alguma ambição, em alguma possessão em que eu vou comprar e depois eu acostumo com aquilo que eu comprei e fica sem graça e aí eu quero outra coisa de novo e eu começo essa jornada de novo, constantemente gastando a minha energia e os meus desejos e afeições e pensamentos em coisas que nunca irão, no fim das contas, me satisfazer, até que não sobre mais nada. Uma pessoa apenas gasta, e até o momento em que eu chegue ao fim da minha vida. Aquele homem foi para uma terra distante e ele desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Um viver sem cuidado, essa é a ideia. Não necessariamente descreve o tipo de, o extento de, a extensão de autossatisfação mas simplesmente mostra que ele vivia uma vida sem pensar aonde essas coisas estão me conduzindo, aonde eu vou parar fazendo isso. Então, versículo 14, já quando ele estava se movendo ao fim daquela fase da vida, e havendo ele gastado tudo. E isso nos faz lembrar de nós mesmos, um espírito exausto. Qual é o significado da vida? Qual é o propósito dela? Quando ele gastou tudo, explorou tudo, viu que era infrutífero. E aí houve naquela terra, versículo 14, uma grande fome. É claro que na parábola fala de uma fome de comida. Mas qual é a fome com a qual nos defrontamos? Qual é essa fome? Qual é a fome? A fome da verdade? A fome de amor? A fome de propósito? Coisas vãs e vazias e sem profundidade, triviais. A fome pode tomar várias formas e aí você percebe, a vida é fútil. Só considere a vida no nível material. Bom, a adolescência. Eu não tenho intenção de ofender nenhum adolescente. Os anos da adolescência são um grande período da vida e as forças e os talentos que temos na adolescência provavelmente nunca mais teremos na nossa vida. Mas, na adolescência você é otimista e você é inclinado a pensar que as coisas vão ser ótimas lá e que tudo vai funcionar para você e que a vida será uma grande, longa aventura, cheia de recompensas. E então você chega mais ou menos no meio da vida e descobre todas as coisas que você pensou que iam ser boas são sem profundidade, sem significado e não podem satisfazer a alma humana. E aí o que te ocupa é o negócio e os deveres e as obrigações e as responsabilidades. E você então tem que cuidar da família, cuidar das crianças, ganhar o pão de cada dia, fazer isso, fazer aquilo. Bem, você vê a vaidade e o vazio de tudo. Mas isso é o que está acontecendo aqui na parábola. O filho pródigo chega a um momento de fome. E você vê isso em todo lugar. Você vê as inverdades no mundo comercial, no mundo político e em todos os lugares. É uma fome, fome da realidade. E eis aqui, ele começou a padecer necessidades. Ele pensou, é isso que é a vida? Não há nada mais, nada melhor, nada mais profundos? Bom, mas podemos também responder não se você rejeitar o Deus Todo-Poderoso. E o versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Ele se pôs, por assim dizer, à venda. Ele precisava viver. Tinha uma fome. Ele precisava, então, de um emprego. E ele conseguiu a forma mais baixa de emprego. E ele estava tentando resolver os seus próprios problemas. Poderíamos dizer a ele, mas por que você não vai para a sua própria terra? Por que você ainda tem um pouco de força no seu corpo? Por que você não volta e implore por perdão da parte do seu pai? E ele pensa, ah, não, mesmo estando desesperados e mesmo havendo uma fome, ele ainda vai tentar resolver os problemas do seu próprio jeito. E isso é exatamente o que nós fazemos e é o que eu fiz quando eu era jovem. E é o que todos nós tendemos a fazer. Assim que começamos a perceber que a vida não é o que nós pensávamos que seria e que nós precisamos de Deus e de seu perdão e salvação. E nós dizemos, não, eu não terminei ainda. E eu ainda posso ter sucesso se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo. E se eu apenas tiver isso ou aquilo, eu vou ficar feliz e eu vou ficar satisfeito. E assim vai. E nós vemos isso nessa parábola. Eu disse para você, é profunda. E ele foi, né, e se ajuntou a um cidadão daquela terra. E foi e chegou-se a um dos cidadãos, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele tinha fome, ele não estava comendo. Ele poderia, se possível, se alimentar como os porcos, mas ele não podia. Ele não podia comer aquelas coisas, ele não podia digeri-las. Então eu imagino que ele provavelmente ficou doente e magro e faminto. Eu estou apenas elaborando um pouco na parábola e diz, né, nenhum homem deu nada para ele. Ele era um estrangeiro, mas ninguém teve pena dele. Mas isso se aplica a nós. Quando você começa a perceber que essa vida não é nada sem Deus e que você precisa voltar e buscá-lo, mas você se recusa a ter ajuda de alguém, e também ninguém irá te dar satisfação espiritual e respostas espirituais, você percebe isso na vida. As pessoas não querem se envolver com coisas difíceis. Se você tem uma grande infelicidade ou tragédia ou perda, você diz isso ao seu empregador e ele pode até te dar uns dias de folga, mas ele não sabe o que dizer a você. E você pensava, nossa, ele é uma pessoa tão capaz, mas quando vem alguma coisa muito difícil e profunda, o seu empregador pode estar perdido, assim como você. E aqui diz, ninguém lhe dava nada. Então, versículo 19, e tornando em si, ele tornou-se em si, e tornou em si. Isso é uma figura de linguagem, não é uma tradução literal do grego. Quando ele acordou, seria uma melhor tradução se você tirasse o em si. O grego diz quando ele acordou, quando ele despertou. Na parábola ele está dormente, adormecido. É o problema dele. Ele está sonhando como um bebê. Como um bebê num avião a 30 mil pés de altura. E existe então um problema no avião e pessoas com armas atirando nos outros. E lá está uma pessoa dormindo no meio da confusão dentro do avião. Um bebê totalmente não consciente da realidade. E é assim que nós somos. E Deus precisa fazer com que você acorde. E nós muitas vezes sonhamos durante a vida toda. Nós estamos indo em direção a um julgamento. Nós estamos pecando contra Deus. Nós estamos insultando a Deus. Nós não temos o perdão e nós simplesmente não vemos a situação. E nós dizemos, ah, não, são aqueles crentes lá que são patéticos. E não eu. Mas eu digo que é você que está dormindo, que não está em toque com a realidade em relação a isso. Quando eu era um garoto, a minha família, por um tempo, no final da Segunda Guerra Mundial, havia um vizinho nosso, quando ele era um professor de universidade, um homem muito rico, um homem muito bem sucedido e conhecido, e numa noite, numa violenta tempestade, ele tinha um problema de sonambulismo, e ele saiu da sua casa e ele caminhou por alguns lugares e ele caiu dentro de um rio turbulento e afogou. Ele era sonâmbulo. Quando você caminha e E quando ele estava sonâmbulo, a família dele dizia, ele até falava, ele conversava, ele estava em outro mundo. Ele não sabia que ele estava indo em direção à sua morte. E ele caminhou direto para o rio, no final do seu quintal. E é assim que nós somos, né, sonhando a vida toda. Nada de Deus, nada de eternidade, nenhuma comunhão com ele, não quero ele, eu fico rejeitando-o. E aqui diz, e tornando em si, disse, ele percebeu então a verdadeira situação e ele viu a vida dele em perspectiva e ele acordou. E é isso que nós precisamos fazer, amigos. Eis aqui, quando, tornando em si, versículo 17, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ah, quem dera eu tivesse tempo para falar disso. Você pode até ser uma pessoa com muito talento, mas até mesmo o mais simples dos crentes, que apenas tenha metade da sua inteligência e talvez metade do seu dinheiro e das suas oportunidades e dos seus outros talentos, é muito mais feliz do que você, se você não é salvo. Até mesmo o mais simples cristão tem vida eterna, tem uma caminhada com Deus Todo-Poderoso, tem o status de um filho de Deus, prova ao Senhor, tem respostas de oração, tem felicidade em seu coração. E isso reflete essa situação. E aqui diz, tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, os servos do pai dele... E eu aqui pereço de fome. E ele determinou dizendo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Só um alerta. Muitas pessoas dizem não têm a intenção de dizer isso. Elas vêm a um ponto em que dizem, eu vou me arrepender, eu irei ao Senhor, mas elas nunca vêm, elas nunca se arrependem. E isso é trágico. O rei Saul, no Velho Testamento, mais do que uma vez disse, eu pequei. Ele disse, eu pequei. E parecia tão autêntico, mas assim, em poucos minutos ele mudava de ideia. Não faça isso, amigos. Não diga que você precisa do Deus vivo e que você pecou e que você irá retornar e voltar e então esquecer disso. Não faça isso. No filho pródigo aqui na parábola, ele faz isso. E versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe... É provavelmente a linha mais importante em toda a parábola. E quando ainda estava longe, se você lê parábolas, você entende. Se você não lê essas parábolas, pode ser que o significado escape a você. E quando ainda estava longe, você vê? Ele nunca poderia ter retornado. Ele estava num país longe. Ele ainda estava muito longe. É uma jornada impossível até chegar em casa. Ele estava com fome. Pode ser que nesse momento ele já estivesse cheio de feridas, fraco, tropeçando. Ele não conseguiria fazer essa viagem. Embora a parábola sugira, ele não estava aqui em... Seu pai não podia vê-lo ainda, ele não estava dentro do campo de visão do pai. E essa é a tragédia com todos nós. Nós pecamos tanto, nós temos tão grande montanha de pecados, nós somos muito ofensivos a ele, em que nós podemos simplesmente retornar. E a parábola continua. E levantando-se foi para seu pai, quando ainda estava longe, uma separação, um abismo impossível, viu-o. Seu pai, e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai foi até ele. A linguagem das parábolas chega num ponto em que o sentido aqui é o pai fez aquela grande viagem até ele. E essa é exatamente a mensagem de Cristo, que Deus veio até nós, o Pai veio até nós. Sim, ele o fez na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, o Filho, e ele veio do céu para a terra, e ele foi para a cruz do Calvário, e na cruz do Calvário, Cristo Salvador tomou sobre si mesmo a culpa e o castigo pelo pecado que nós mereceríamos suportar por toda a eternidade. E aquela maldição esmagadora sobre Cristo, ele tomou-a sobre si e ele então suportou o castigo por nós. O Pai o viu, teve compaixão e correu e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E houve então perdão para o Filho. Houve misericórdia para ele, e existe misericórdia para nós, porque Cristo veio para sofrer e para morrer por todos aqueles que creem nele. Esse é o coração do Evangelho, a cruz do Calvário. Não dá para fazer filmes sobre a cruz do Calvário. Eu sei que existem filmes. Existe filme sobre a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo no Calvário, mas você não consegue ver o sofrimento de Cristo no Calvário. Só o que você consegue ver é uma pequena superfície, a pequena superfície do sofrimento no corpo que ele sofreu. Mas os sofrimentos no corpo foram a menor das coisas que ele sofreu. Houve aquele invisível derramar de culpa, a culpa de todos aqueles que seriam salvos. E então o castigo esmagador infligido pelo Pai sobre o Filho, porque ele era o nosso representante e aquele que levaria o nosso pecado. Os olhos humanos não poderiam ver aquilo, e ele sofreu o eterno peso de punição que nós deveríamos ter sofrido, e assim comprou a nossa salvação e tirou o nosso pecado. E ele diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E é isso que nós devemos fazer, nos arrepender dos nossos pecados. Mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, um anel de realeza. E esse homem, essa mulher, agora é um filho de Deus com vida eterna. E também colocou alparcas, sandálias nos pés. E houve grande alegria. Eu não posso dizer mais. Essa é uma parábola, a parábola do filho pródigo. É assim a maneira em que ela retrata as nossas vidas longe de Deus. Desde o abrir, da expressão de louvor a Deus, de ódio a Deus, e até a percepção de que a vida é vazia sem eles, e mostrando então o momento do arrependimento e da fé em Cristo, e a aceitação de Deus, de nós, da parte de Deus, e a grande mudança de vida, e a misericórdia, a parábola do filho pródigo, pregada tão claramente pela igreja primitiva, pregada pelos séculos e séculos passados. Nós não sabemos quantas centenas de milhares de pessoas na história do mundo já chegaram até Deus e arrependido de seus pecados e em fé, entregando-se a eles como um resultado da substância desta parábola apenas. E eu oro por vocês, queridos amigos, que estão aqui, e que essa parábola, não eu, que ela desafie os seus corações e façam vocês ter certeza da misericórdia e da bondade de Deus em receber pecadores. Oremos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, cuida de todos nós. Ó Senhor, faça impossível a nós rejeitar essas coisas, mas que nós ouçamos o nosso Salvador e as suas palavras e o seu chamado e a voz de amor. Ó Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos faça buscá-lo e encontrá-lo e conhecê-lo para te conhecer e te provar. Pedimos essas coisas em nome do nosso querido Salvador e por amor dele. Amém.